A essa altura, já estamos cansadas e cansados de saber das principais medidas de prevenção ao novo coronavírus. Lavar bem as mãos, ficar em casa e apenas ir ao hospital quando tiver dificuldades para respirar. Mas será que todas as pessoas podem fazer isso? Essas medidas são aplicáveis a todas as cidades? Bom, já te adiantamos que não, já que parte considerável da população urbana brasileira vive em subúrbios, periferias, favelas, comunidades e até mesmo nas ruas. E é por isso que hoje, dando continuidade à nossa cobertura da Covid-19, decidimos nos voltar ao Brasil para debater sobre esse tema necessário e urgente. Eu sou a Mayara X e vou junto da Júlia de Cássia e Gustavo Cardoso discutir sobre o encontro entre as periferias e o coronavírus. Começa agora o Escurecendo a Questão, o podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política. Júlia, Gustavo, na visão de vocês, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas periferias brasileiras diante a pandemia?
Sabendo que, segundo uma pesquisa do Data Favela, uma semana em casa, em isolamento e sem renda é o suficiente para que 72% dos moradores de favelas percam suas qualidades de vida e para que 32% não consiga comprar produtos básicos para sobrevivência.
E quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente não está falando de coisas muito complexas. A gente está falando até de coisas mais simples mesmo de qualidade de vida. Pegando agora dados do Instituto Trata Brasil, há no Brasil cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à água de água potável frequente e cerca de 95 milhões sem coleta de esgoto, o que dá cerca de uns 130 milhões de pessoas sem acesso frequente à água e esgoto. E se parar para pensar, isso é muito dramático, porque a gente ouve na mídia que tem que lavar a mão frequentemente, fazer higiene e tal, mas tem pessoas no Brasil que não tem nem água para beber e para fazer comida. Não tem a água que tem acesso, quando tem acesso a essa água, ela tem gosto, ela tem cheiro, ela tem cor. E além desse problema de saneamento básico, tem a questão do risco de pegar outras doenças, né? Agora falando de acesso a esgoto, existem doenças relacionadas à falta de saneamento básico, que são esquistossomose, febre amarela, dengue, poliomielite, que são doenças que as pessoas dessas comunidades estão muito mais vulneráveis e que agora, nessa situação, não podem contar com o sistema de saúde, com infraestrutura adequada para atendê-las, até porque essa infraestrutura está sendo usada majoritariamente no combate da Covid-19. Então, isso tudo já é um quadro bem mais dramático de qualidade de vida.
É que é muito sujo, falta de higiene. E tem muita gente que não tem de onde tirar para trabalhar, para comprar um sabonete.
Falta água aqui também, não é?
Falta bastante.
Não sabe de que jeito que não pode. Com medo, mas tem que viver.
Pois é, né, Gustavo? E além disso tudo, tem a questão do sistema de saúde está super sobrecarregado. Falta de médico, falta de verba, falta de equipamentos. A gente já precisa importar a maioria dos equipamentos com luvas e máscaras da China. Então, assim, está muito sobrecarregado. O SUS, ele sempre foi sobrecarregado e para enfrentar essa pandemia, né, está cada vez mais difícil e a população das comunidades dependem totalmente do SUS, porque não tem plano de saúde e só tem o SUS para socorrer. Uma das nossas esperanças, né, é que as unidades básicas de saúde façam um bom atendimento, tenham um bom funcionamento para tentar sobrecarregar menos os hospitais, mas assim, é um desafio e tanto.
Sim, Júlia. E quando a gente pensa sobre ajuda externa, que está fora das nossas casas, a gente também tem que pensar na proteção que as nossas casas podem nos proporcionar. E aí que está o problema, porque essas pessoas de comunidades, favelas, periferias pro Brasil afora, moram muitas vezes em moradias precárias. E eu estou falando aqui de pessoas que moram em locais com um ou dois cômodos, que tem pouca ventilação. Aí você se para pensar, como você pratica o distanciamento social em lugares como esse? Como você isola doentes de Covid-19 em lugares como esse, ou até mesmo pessoas de risco? Como praticar aquela distância de 1,5 metros? Não tem como fazer isso, é praticamente impossível fazer isso em casas do tipo. E além disso, tem a questão dos conflitos domésticos, né? A carga de trabalho maior para as donas de casa, que tem que cuidar além das suas tarefas diárias e de trabalho, tem que cuidar agora das crianças e dos idosos que estão em casa. E também a questão da violência doméstica, que está aumentando muito, não só no Brasil, mas também no mundo, os casos de violência doméstica, que estão cada vez maiores e que são muito preocupantes. Então, você para pensar assim, Nessa situação toda dramática de coronavírus, nem a própria casa da pessoa é um recanto seguro.
Todo mundo ali é grupo de risco, entendeu? Porque problema de saúde, todos têm. Então, assim, cardiopatas, problema asmático, bronquite, as crianças vivem com alergia, vivem com o nariz escorrendo, o lugar é muito úmido, né? Ele é à beira de um brejo, realmente.
E para piorar, né, nesse momento, como a maioria das pessoas que vivem em comunidades, em periferias, não tem carteira assinada, a tendência é da renda só diminuir, né, e as despesas aumentarem, principalmente com comida, contas de luz, conta de água. E então, em meio à pandemia, você conviver com menos renda e mais despesa é realmente um desafio muito grande, é uma dificuldade muito grande que essa população vai passar e está passando já, né. E muitas pessoas não conseguem praticar o isolamento social. Na verdade, nessas comunidades é quase impossível todo mundo cumprir com o isolamento social, porque as pessoas são obrigadas a sair de casa para trazer sustento. Então, assim, nessa saída inclui utilizar transporte público, que em muitas comunidades, né, foi reduzido, a frota foi reduzida, então os transportes públicos que já eram lotados continuam lotados. E para voltar para casa depois do serviço, a pessoa coloca em risco toda a família. Familiares, colegas, todo mundo que está em volta está sempre em risco, porque pegar o ônibus sempre lotado, ter que sair para trabalhar, é muito contato, o isolamento social é cada vez mais difícil nessas comunidades.
Tenho é isso, ó, já não tenho mais quase bem dizer nada. Ó, tem um pacote de feijão, dois de macarrão, tem uma salada, o óleo, mas bem dizer, minhas coisas estão acabando.
E essa de voltar ao trabalho e se deslocar para o trabalho é uma questão realmente de risco. Agora, falando sobre os trabalhos de logística, de transportes, delivery, né? As pessoas estão tentando mais a sorte nesses ramos, mas as condições realmente são precárias. E não dá nem para falar trabalho aqui nessa situação, porque para as empresas de delivery não é trabalho, é parceria. Então, os relatos que a gente fica sabendo dessas empresas é que elas não estão dando o básico para os, entre aspas, parceiros. Álcool em gel, máscara, instruções sobre evitar aglomeração. E o pior é que quando você vai fazer um pedido, por exemplo, tem lá a sugestão de você fazer um pedido sem contato. Só que isso é totalmente do cliente. O entregador, a entregadora não tem controle de como vai ser a entrega. E se não fizer a entrega, corre o risco de perder o acesso ao aplicativo e ser bloqueadas em tempo indeterminado. Então, assim, é uma situação estressante e precária de trabalho. E além disso, tem a galera que fica em casa, né? Que pode fazer home office, mas aí tem que enfrentar a questão da precariedade e da lentidão da internet. Porque, né? Periferia, situações mais periféricas de cidades que não têm acesso à infraestrutura como tem nos grandes centros, de internet, de sinal de televisão até. Então, como você vai fazer um home office adequado, sendo que não tem nem o básico para trabalhar? E além disso, tem toda a dinâmica de trabalhar de casa, né? Tem que cuidar de criança, readaptar a rotina, mais trabalho para fazer. E é muito mais estressante nessas situações.
Tem mais nada em casa, nem macarrão mais tem para fazer. E eu não tenho mais nada, nem um real para comprar um pão para a mulher hoje foi difícil arrumar. Eu precisei fazer um biquinho aí na rua, carregar o entulho para ganhar pelo menos 5 reais para comprar o pão dela.
Bom. Outro problema que eu percebo é a questão da comunicação e da informação necessárias para o enfrentamento dessa pandemia. Ao meu ver, as estratégias que estão sendo tomadas de comunicação do combate à Covid-19 não estão sendo condizentes com as especificidades das periferias. E agora falando assim, de questões mais de meios de comunicação mesmo, não tem um cuidado para pensar que as estratégias não são universais, que cada comunidade é específica, cada comunidade tem a sua diferença, não só em questões de renda, mas questões de gênero, questões sociais, que precisam ter uma estratégia mais específica e uma forma de comunicação específica, talvez pensar em conteúdo audiovisual, por exemplo, um conteúdo mais palatável, entre aspas, assim, para pessoas que não, que talvez tenham dificuldades de alfabetização e coisas do tipo. E também tem a questão da infraestrutura da internet, de novo, que impacta, porque as pessoas não vão ter um acesso muito completo à informação, uma vez que o acesso é mais facilitado por redes sociais, então tem o risco das fake news, tem o risco da desinformação, E isso contribui ainda mais para dificultar o trabalho de passar informações corretas e passar informações compreensíveis e relevantes para essas pessoas.
Não adianta ter um planejamento, uma estratégia de combater o coronavírus, se não entender exatamente como que é o dia a dia, como que é a rotina, como se comunica dentro de uma comunidade. Como é que a gente pode pensar e ver na televisão uma comunicação em que as pessoas têm que lavar as mãos de tempos em tempos se tocar em alguma coisa? Não tem água. Como é que a gente vai falar que tem que usar álcool gel se a gente olha para a prateleira e é impossível comprar, se você tem que optar se você comprar álcool gel ou se você comprar um quilo de arroz e de feijão?
Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, porque o que mais tem, né, agora é receitas milagrosas que vão curar a Covid-19, remédio que não tem comprovação. Os meios de comunicação, eles realmente precisam ser diferenciados, como você falou. E o cuidado com as fake news tem que ser cada vez maior, porque a disseminação de notícias falsas está intensa.
E na opinião de vocês, Mayara, Júlia, quais seriam as possíveis soluções para esses problemas? O que poderia ser feito para enfrentar todas essas questões que a gente falou agora há pouco?
Então, Gustavo, a gente percebe agora uma ação muito grande, tanto dos governos estaduais quanto dos governos do governo federal também, né? Que é voltado principalmente para o suporte especial aos idosos e crianças. A gente tem agora o auxílio emergencial, providenciado pelo governo. Os idosos já recebem o BPC, né? E vão continuar recebendo, mesmo durante a pandemia, que é mais ou menos no valor de um salário mínimo, né? Já ajuda bastante na renda, assim, da família e tudo mais. Além disso, tem vários estados, como aqui no DF também, parceria com os hotéis para fazer isolamento social efetivo desses idosos. No Mato Grosso, por exemplo, a Câmara Legislativa, eles apresentaram um projeto lá que é para requisitar hotéis para receber mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, sabe? Isso também já ajuda bastante nessa dinâmica, que a gente também tem um percentual muito alto de violência doméstica nas periferias, né? Então, quando a gente pensa no isolamento social, a gente também tem que pensar nessas vítimas de violência doméstica, como é que elas ficam, né? Então, você percebe esse caminhar, assim, essa sensibilidade também dentro de outras esferas do poder. Mas, além disso, assim, a gente como população, né, como sociedade civil, a gente também pode estar ajudando na distribuição de kits de higiene, de galões de água também, né, tipo, para a galera que está em situação de rua, ou até mesmo para quem está trabalhando na rua também, né, oferecer, porque como vocês mesmos já disseram aqui, que, por exemplo, entregadores, motoristas de app, essas coisas assim, eles não estão tendo esse suporte das empresas, né, então se a gente já pode tá ajudando eles de alguma forma, sei lá, entregando algum kit, assim, para poder estar se higienizando durante a rua, durante o trabalho também, acho que já ajuda bastante. E, então, assim, nesse momento é muito necessário que, tipo, o poder público e nós, como sociedade civil, trabalhemos em soluções rápidas e eficazes, né? Não só da população que está infectada, mas também, principalmente, dos grupos de risco. Porque, assim, como eu já estava mencionando, né, tipo, são pessoas que estão em moradias, assim, precárias, e afinal de contas é como se faltasse, não é como se faltasse moradia no Brasil, né, já que, assim, a gente tem os dados que 6 milhões de imóveis estão vazios no Brasil.
Pois é, Mayara, e como você bem falou, a mobilização da sociedade civil é realmente muito importante nesses momentos, principalmente nesses momentos, lógico, né. Inclusive, a Central Única de Favela está promovendo um programa chamado Mães de Favela, no qual eles distribuem cestas básicas, kits e até dinheiro mesmo para mães nessas periferias, para que elas possam ter, né, um apoio, alguma coisa para ajudar nesse momento tão difícil. Uma outra iniciativa que poderia ser tomada, por exemplo, são cartilhas de adequações caseiras, por exemplo, remover mofo, como abrir, promover maior ventilação, como abertura de janelas, por exemplo, cartilhas que ajudam as pessoas a se adequar às residências dela para esse momento tão complicado, já que a gente sabe que é muito difícil a pessoa fazer uma reforma, a pessoa se mudar nesse momento, né? E nos outros também, porque para essa galera é sempre muito difícil. Além disso, é muito importante ter uma rede de ajuda com disseminação de informação, por exemplo. Quando vai chegar água em tal mercado? Quando a gente vai conseguir álcool em gel em tal farmácia? Quando vai chegar? Quando tá faltando? Todas essas coisas, essas redes da comunidade são muito importantes. Gente, e uma coisa, até agora, quais foram as soluções propostas pelo poder público?
Então, Júlia, como a gente já estava mencionando, né, saiu o auxílio emergencial para trabalhadores informais, autônomos, que já foi pago, inclusive, para 6 milhões de pessoas. E, apesar disso, multiplicam-se nas redes sociais reclamações sobre a demora da análise ou pedidos negados, né? Não sei se vocês estavam acompanhando, que virou, inclusive até virou meme do ainda em análise. Mas a Caixa, né, a Caixa Econômica Federal, já anunciou que aqueles que tiveram benefício emergencial negado podem tentar novamente. Então, tipo assim, teve toda essa história de que, ah, pode você com o CPF, com o CPF inválido, você não pode fazer o cadastro, mas agora pode, apesar desse impasse do próprio governo, assim, né, de ser mais taxativo. Mas então, assim, se o seu pedido foi negado, você pode estar tentando novamente. E também foi anunciada a antecipação, né, da segunda parcela para os que já foram contemplados, inclusive acabou de sair. O governo federal também anunciou que vai subsidiar com o seguro-desemprego, rendimento de trabalhadores que tiveram seu contrato suspenso ou que teve a jornada de trabalho diminuída, né? Então, assim, de certa forma, o governo está visando muito mais a questão econômica, né, durante essa pandemia. Então, assim, tem esse pequeno respaldo, não é muito grande, não vai ajudar, assim, vai tirar todo mundo durante todos esses meses de quarentena que a gente vai ficar, mas já é alguma coisa.
Já fazem 10 dias que as pessoas estão em casa e nós não recebemos ajuda da sua prefeitura, do poder público, de ninguém. A ordem foi dada pela televisão e as pessoas atenderam, por causa do medo, atenderam essa situação. Nós estamos nos mobilizando como ONG, como comunidade, como ser humano, acima de tudo, para levar pelo menos a comida que eles precisam para poder sobreviver.
Outra medida que o governo federal anunciou foi o TeleSUS, que é um número, 136, que será usado para fazer avaliações à distância de pessoas com sintomas da Covid-19, acompanhar os pacientes e também mapear áreas de risco de contágio. Esse número funciona como se fosse um algoritmo, que faz disparo de ligações para cerca de 125 milhões de brasileiros, e esses disparos estão ligados a um grande data center que irá ajudar a antecipar o nome das pessoas, onde elas estão, se são grupos de risco, com quem convivem. E, tipo, as pessoas que vão receber essas mensagens não é para ficar preocupada, tipo, é uma mensagem automática que vai só fazer a triagem, e é como se fosse um sistema de inteligência artificial que, segundo o agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é um sistema que veio para ajudar muito. Vale lembrar aqui que o Mandetta foi demitido do comando do Ministério da Saúde após divergências com o presidente Jair Bolsonaro e foi substituído pelo médico-oncologista Nelson Tait. Além desse TeleSUS, o Ministério da Saúde também anunciou o aplicativo Coronavírus SUS, que permite que o Ministério mande informações e alertas para a população, mesmo que o app não esteja aberto nem utilizado. Existe também a proposta de isolar e tratar os doentes em navios costeiros, que foi o que aconteceu na Itália, agora pegando no caso das comunidades do Rio de Janeiro, que estão próximas ao mar. A ideia seria, assim como foi feito na Itália, de usar os navios para isolar as pessoas. Lembrando que a gente falou agora há pouco sobre a situação das moradias precárias. Então, isso serviria para isolar as pessoas contaminadas por Covid-19. E, além disso, o governo estuda usar quartos de hotel e ou conjuntos habitacionais que ainda não foram entregues, tanto os quartos de hotel quanto os conjuntos habitacionais. E uma questão para se pensar também é se isso é possível de fazer com as outras comunidades, as outras favelas, as outras periferias, enfim, as outras situações de comunidades periféricas Brasil afora, né? Porque, no caso dos navios, só poderia ser feito nas comunidades próximas ao mar. E nas questões de hotéis e conjuntos habitacionais também isso teria que ser visto, porque talvez existem empresas que não estão muito aptas ou com vontade mesmo de ceder esses espaços para pessoas que realmente precisam se isolar e precisam se tratar. Mas algo a ser pensado e algo que pode sim ser implementado, a depender da vontade do governo federal e também dos estados e municípios para fazer valer isso, né?
Uma coisa, pessoal, e como as pessoas com rendas mais altas, na opinião de vocês, assim, podem ajudar no dia a dia?
Bom, uma coisa que, na minha opinião, fundamental começar é a questão da conscientização. As pessoas precisam se conscientizar de que existem outras realidades que não as atingem. E que é algo que a gente está tentando fazer aqui nesse episódio todo. A gente está tentando mostrar para você, ouvinte, outras situações, no caso das situações das periferias do Brasil, que talvez sejam distantes da sua, e que você precisa ficar sabendo sim, porque você toma consciência de problemas que são realmente importantes, são de interesse público, e que pode ajudar você ou outras pessoas que também estejam interessadas no assunto a pautar uma ação social. E agora, falando de coisas que podem ser feitas, caso você puder sair de casa, você pode investir em trabalho voluntário, por exemplo, como a Mayra tinha falado mais cedo, investir em kits, distribuir kits, ou falar com as pessoas, tipo, de conscientização mesmo. E no caso de você não puder sair de casa, ou você realmente não quiser sair de casa, você pode financiar campanhas que estão bombando agora, nesses tempos de isolamento social. Tem muitos sites, muita site de vaquinha, de crowdfunding nas redes sociais aí, que você pode apoiar, você pode escolher a sua causa e financiar.
Inclusive, né, para quem quiser contribuir, é só entrar nas redes sociais, tanto da Ubuntu, nós vamos ajudar na divulgação, da Central Única de Favela, né, do programa Mães de Favela, para quem quiser ajudar, é um bom começo, assim, é um bom meio. E além disso tudo, eu vejo que a conscientização de empregadores, né? Se você é um empregador, uma empregadora ou um empregador, ou conhece alguém que seja, é muito importante fazer de tudo para não parar de pagar o salário dessas pessoas que dependem desse dinheiro para se sustentar. Se o seu salário foi cortado parcialmente, se os seus lucros estão sendo cortados parcialmente, faça um acordo, mas não deixe essas pessoas na mão, não deixe que elas fiquem, sabe, à mercê somente do Estado para se sustentar se você é um empregador ou um empregador.
Então, né, pessoal, além da gente tá reforçando aqui que a gente está numa época que é para a gente ficar em casa e também que a gente tem que conscientizar as outras pessoas a ficarem em casa ou aquelas que não podem ficar em casa também se cuidar, e a gente está voltado principalmente para a população que está em periferia, nos centros semi-urbanos e tudo mais, a nossa discussão aqui, pelo que eu percebi, passou bastante também pelo que a gente chama de racismo ambiental, né? Que a Cristiano Faustino já tinha falado há algum tempo, se chama que no meio urbano, racismo ambiental ultrapassa o indivíduo, né? E chega ao local onde ele vive. O que isso quer dizer? Que quando a gente está falando sobre populações periféricas, e que em sua maioria são formadas por pessoas negras, né? A gente está falando que, assim, essas ações que a gente trouxe, a gente não pode ser, elas não são individualizadas, a gente está falando de comunidades, de centros, assim, que tem mais de 2 milhões de pessoas, né? Como a gente tem aqui no DF, como no Rio de Janeiro quase como um todo, que sofreram por grandes anos, grandes décadas, assim, processos de segregação social. Então, assim, são efeitos que vêm, não é de hoje, não é o coronavírus que está fazendo isso, não foram os últimos anos de governo também que proporcionaram que a gente agora tivesse uma atenção maior para essas pessoas, mas, assim, são coisas que vêm surgindo, né, consequências que vêm, assim, desde do século XIX. E, assim, né, a gente não está individualizando, a gente está trazendo algo que a gente sempre pontua, que é a questão de comunidade, né, são de comunidades que têm, assim, mais de 2 milhões de pessoas, não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, a gente tem outros centros suburbanos pelo Brasil afora, que devem também ser sempre pontuados quando a gente está falando sobre periferia, principalmente no norte do país, no Nordeste, que às vezes a gente esquece de trazer esses lugares também para os nossos debates sobre periferias, e que tem suas próprias particularidades, né, porque não temos, por exemplo, a gente tem no Amazonas, como a gente vai discutir a evolução, ou mesmo a contenção do coronavírus, ou qualquer outro tipo de epidemia, né, como a gente tem também a dengue, que é tão quanto, é uma problemática que reforça pra gente, assim, questão de saneamento, né, que aí volta de novo na questão do racismo ambiental, que são populações que sofreram, assim, por décadas, por séculos, né, porque vem desde o século XIX, situações de precariedade nos lugares em que elas estão ambientadas, né, nas favelas, seja palafitas, seja até mesmo nos pequenos grupos de quilombos e afins. Daí, né, a gente tem que pensar em tudo que a gente já pontuou aqui, principalmente nas ações que o governo está tomando, que são ações mais a curto prazo, né, o que pensar daqui para frente, entende? Tipo assim, por exemplo, quando a gente está falando no isolamento social dessas pessoas, como já foi bem pontuado aqui, a gente está pensando nesse isolamento para agora e depois disso, o que acontece? Porque já tem estudos falando que a pandemia em si, o isolamento social, ele deveria estar acontecendo por 2 anos, né? Não é para agora, para 40 dias ou 3 meses. São por 2 anos que a gente ainda vai estar sofrendo as consequências de agora. Então, assim, como que a gente traz... como que a gente pensa o que a gente está fazendo aqui agora para o ano que vem, né? Para 2021, já que a gente tem tanta coisa que já foi prorrogada para 2021. A gente consegue pensar também, não só numa questão econômica, mas também numa questão social, numa questão de saúde, como que a gente projeta isso daqui para frente, né? Não é só o agora. Como que a gente vai fazer posterior a isso?
E é isso, pessoal. Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, @ubuntu_nb, para saber quando sairá o próximo episódio. Esse episódio teve a apresentação de mim mesmo, Gustavo Cardoso, da Júlia de Cássia e da Mayara X. O roteiro ficou com Washington Riz, Gustavo Cardoso, e a revisão ficou com Júlia de Cássia. A produção e edição de som desse episódio ficou com Washington Riz. Neste episódio, a gente usou áudios da TV Record e da Folha de São Paulo. E é isso, pessoal. Até mais.
Até a próxima.
Valeu, galera.